Muito bem. Temos todos daqui a pouco outras reuniões, não é? Eu gostaria que tivesse aí a presença dos outros grupos parlamentares, mas se calhar vamos adiantando qualquer coisa, não é? Isso é uma forma sofisticada de dizer que a esquerda radical deita-se tarde. Eu preciso apagar este incêndio. Muito bem. Nossa ordem de trabalhos é a apreciação dos contributos apresentados pelos grupos parlamentares, mas antes disso queria dar-vos nota de que o Sr. Ministro da Administração Interna enviou à Sra. Presidente e enviou-me a mim também informalmente um exemplar de um documento que foi apresentado há pouco tempo, que é um balanço sobre o último período de incêndios do último verão da Autoridade Nacional de Proteção Civil e que foi feito a apresentação pública no dia 19 de novembro. Não sei se os seus deputados já têm, eu pedia, se os deputados não tiverem este documento, os serviços providenciarão por vos fazer chegar. Entretanto, também foi feita aqui uma relação de legislação que foi distribuída, salvo erro, no último dia. Os serviços perguntam-me se entenderem que isto deve ser mais desenvolvido, porque evidentemente que há mais legislação conexa com estas áreas, isto será complementado, se acharem útil que assim seja. Também tenho aqui a informação dos serviços, que está preparado um dossiê com o repositório de recortes de imprensa relativos ao último período de incêndios, que foi crítico, como sabem, de julho, agosto e setembro. Também, se os seus deputados entenderem útil a sua consulta ou por qualquer outro efeito, os serviços disponibilizarão esse dossiê.
Também distribuíram com um artigo recente sobre...
Há um artigo que os serviços têm estado a acompanhar, enfim, o que vai sendo publicado, e há aqui um artigo interessante, recente, sobre incêndios florestais, que eu disse já, pedi já para distribuírem também aos senhores deputados. Posto isto, vamos então entrar na ordem de trabalhos, que é a apreciação dos contributos que nos foram enviados pelos grupos parlamentares. Recebemos o contributo do PSD, o contributo do Partido Socialista e o contributo dos Verdes. O PCP e o Bloco de Esquerda não nos fizeram chegar.
E o
CDS-PP também não nos fez chegar. Esteve... Não se opõe. Eu estive a analisar estes contributos, queria agradecer. Acho que eles se complementam. O PSD, digamos que fez aqui um faziamento dos nossos trabalhos. Acho que este faziamento, em termos gerais, está bem. O Partido Socialista identificou as grandes linhas como título das suas propostas ou das suas observações, que é a prevenção operacional, a prevenção estrutural, a prevenção operacional e o combate. E dentro de cada um destes temas, depois especifica as várias vertentes relevantes. E, finalmente, os Verdes, digamos que fizeram uma listagem de eventuais entidades a ser ouvidas. Ora bem, daqui resulta, parece, uma possibilidade de fazermos aqui uma síntese e uma conjugação destas coisas, que é seguirmos um pouco, digamos, a mancha de programação, calendário abstrato, entre aspas, proposta pelo PSD, Portanto, parece-me bem que isto... E depois aqui, seguir o guião do Partido Socialista e ver desta listagem, eventualmente que não será uma listagem fechada, destas entidades, dentro daquilo que o Sr. Deputado Miguel Freitas, e muito bem, chamou a atenção na última reunião, de que temos de ser um pouco seletivos, não perdemos aqui em audições excessivas, ver, a propósito destes temas que o Partido Socialista aqui identifica, e destas vertentes várias que aqui identifica, quais as entidades, estas ou outras, como é óbvio, devemos ouvir. Parece-me que estes contributos podem ser associados e aproveitados desta forma, com três ideias que eu não queria perder. Primeiro, que não nos percamos excessivamente neste mar vastíssimo que é esta matéria. Segundo, que sigamos com algum cuidado a proposta ou a recomendação da Sra. Presidente de termos aqui um trabalho e uma visão pragmática, ou seja, para coisas concretas, nas vertentes de recomendação legislativa e de recomendações à administração, entendida no seu sentido amplo, central, local e regional, dada a matéria que é que exige, como todos sabemos, uma articulação entre estes três patamares. Porque fóruns e grupos e entidades de reflexão sobre esta matéria, como sabemos, já há muita coisa. E a sensação que nós temos quando olhamos para o que vem acontecendo em Portugal, e com incidência particular na última época, dos incêndios é o que é que temos que fazer para que isto aconteça. E, portanto, a resposta a este tipo de pergunta tem de ser um bocadinho pragmática. Tem de ser um bocadinho pragmática. E, portanto, eram estas balizas que eu acho que nós não devemos perder. E posto isto, eu daria a palavra aos grupos parlamentares que entendessem. Sr. Deputado Amaral.
Sr. Presidente, eu julgo que temos todos nesta matéria literatura mais que suficiente e recomendações mais que suficiente. Mas acho que há pelo menos um pormenor. Um dos grandes problemas de pequenos incêndios ou pequenas fogueiras transformarem em grandes incêndios tem a ver com o combate inicial, com a coordenação do combate inicial, até com a hierarquia de comando. E lembro-me, de repente, com a necessidade de eventualmente fazermos uma avaliação de legislação já existente, para saber o que é legislação insuficiente ou legislação a mais ou ineficaz, para podermos até recomendar alterações ou revogações. Lembro à cabeça os COMES, Comandantes Operacionais Municipais. O poder local, quando tem duas corporações de bombeiro, invariavelmente não tem coragem para nomear o Comandante Operacional Municipal, e portanto fica ali no limbo quem manda o quê no primeiro combate municipal. E a lei existe e obriga a ter um gabinete de proteção civil, obriga a ter um comandante operacional municipal, deve haver para aí uma dúzia de câmaras que o fez, o resto não o fez. Quando há um incêndio, fica a ver quem é que é o primeiro que chega lá. E até há autarquias que assumem que não querem cumprir a lei. Lembro do Presidente da Liga dos Bombeiros ter ido à televisão dizer que a lei era uma estupidez. Lembro de haver da parte do Partido Comunista Português há uns anos a intenção de fazer uma proposta para alterar essa legislação, que é certa que ela existe e ou ninguém a cumpre. Isso causa problemas evidentes. Eu não sei se valia a pena nós fazermos os serviços, fazermos chegar um levantamento de facto.
Os serviços já elaboraram uma listagem de legislação, mas puseram uma questão de me dizerem que, para além da legislação que está identificada, há muito mais legislação conexa com esta matéria. Eu acho que é preferível pecarmos por excesso do que por defeito. É. E eu pedia realmente aos serviços que complementassem com tudo aquilo que entendam que pode ter relevância direta ou indireta com esta questão.
Porque esta à cabeça leva-me, de facto, vale a pena, se não funciona é melhor sermos nós, por aí resolvemos logo grande parte dos problemas, de facto, primeiro do combate mais premente, que é o primeiro, resolve-se, que não, se calhar é os presidentes de câmara, são os representantes da Autoridade da Proteção Civil, que definam, ou então temos que ser nós a definir quem comanda o quê, porque senão ficamos neste limbo. E, obviamente, não vale a pena estar à espera que alguém se... Ou com uma existência de gabinetes de proteção civil, mapas de risco atualizados, também não há. Sei lá, se formos ver... E porquê é que eles têm que ser atualizados todos os anos? Porque a área que ardeu este ano já não arderá para o ano, e o que é certo é que, muitas vezes, eu assisti isso no Caramulo, de corporações que chegam a sítios onde não deviam chegar, porque ninguém avisou que, de facto, aquilo já não é risco, o risco é no outro lado. E, portanto, acho que valia a pena começarmos a fazer também aqui um levantamento destas pequenas relações, sendo já aqui, já estando aqui, o que vou-vos fazer é olhar bem para ela e, porventura, nós não fizemos questões, mas é começar a ouvir, talvez, uma visita. Eu já não faço uma visita ao briefing da Autoridade Nacional de Proteção Civil há muito tempo, mas fazer o levantamento do que é que falhou e de qual é a legislação que nós devemos, em primeiro lugar, corrigir ou emendar, porque se fizermos isso já fazemos um grande trabalho. Por exemplo, as áreas de contenção de flor de 50 metros por cada habitação, e o segundo, a informação que temos e os relatos que eu já tive, é que muito poucas autarquias ou muito poucas regiões cumprem com essa área de contenção. Se olharmos para os incêndios da Madeira, vimos que a floresta entra pela varanda dentro das casas, e portanto, ou se reforça essa legislação ou se anula essa legislação.
Sr. Deputado Pedro Lins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sem pôr em causa o que foi dito pelo deputado Hélder Amaral, que acho que é perfeitamente oportuno, eu acho que neste momento nós ganhávamos mais se acertássemos bem a metodologia. E depois, dentro de cada um destes pontos, com certeza, aliás, na proposta do Partido Socialista, está lá previsto, pois um dos pontos onde vamos, eventualmente, terá de ser um destes. Não, tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Parece-me é que neste momento, para sermos mais objetivos e atendendo tem essa pergunta que eu acho que o Sr. Presidente aqui fez e a Sra. Presidente da Assembleia também o fez, é o que é que temos de fazer num prazo de 120 dias? O que é que eventualmente podemos fazer que se possa dizer, sim senhor, tem uma utilidade quase de imediata? Parece-me que esta é a filosofia. Se porventura vamos andar aqui a debruçar, por isso é que eu digo com toda a franqueza, relativamente a esta legislação que nos foi enviada, normalmente os serviços, quer os serviços de agricultura, quer aqui, têm sido de uma competência tremenda. Estarem a mandar uma série de legislação que, porventura, não está dentro do nosso objetivo, talvez não valha a pena, porque são mais papéis. Por isso eu preferia dizer concretamente, olha, os nossos objetivos são estes... Exatamente, por isso estou de acordo, a identificação e depois, agora queríamos estes. Do que está, parece-me que, enfim, que até por uma questão de economia e uma questão de... Porque se eventualmente começamos todos a dispersar, temos dificuldades e não conseguimos chegar a situação nenhuma. Por isso parece-me, sinceramente, eu partia do geral e depois iríamos no geral, sim senhor, temos aqui 4 ou 5 pontos a tocar e agora dentro deles vamos então trabalhar cada um deles, as audições, a legislação, enfim, por tudo isso acho que sinceramente tem de ser... Mas enfim, estamos abertos a tentar arranjar uma metodologia que acho que hoje era o nosso objetivo fundamental, a ver se conseguíamos acertar uma metodologia, com certeza, com a possibilidade de haver uma certa elasticidade, podemos corrigir. Agora, se estamos sistematicamente a fazer... em desvios dessa metodologia, ai, os 120 não vão chegar com certeza aí.
Não, temos
que fazer com certeza não vão chegar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estou de acordo com o Sr. Presidente. Tem de sair desta reunião um documento que trace as linhas gerais do nosso trabalho. Este ponto da nossa ordem de trabalhos, primeiro, é exatamente esse, não é? Exatamente esse. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós começámos por fazer, na primeira reunião, tínhamos, digamos, uma forma de trabalhar. O Sr. Presidente solicitou o contributo de todos os partidos, chegaram-nos 3 contributos. Os 3 contributos parecem, aliás, na linha daquilo que defendeu o Sr. Presidente, que se complementam e, portanto, eu creio que é possível, a partir daqui, fazer um único documento, portanto, de orientação. Nós estamos de acordo com a linha geral dos documentos apresentados. Eu queria, nesta oportunidade, voltar à questão das audições, porque creio que é a matéria mais importante. As audições devem ser... Nós temos os objetivos muito claros. Os nossos objetivos, como disse muito bem o Sr. Presidente, aliás, no seguimento do que disse a Sra. Presidente da Assembleia, o nosso objetivo é ter propostas concretas. E eu creio que nós ganharemos tudo em fazer audições a pessoas que têm, individualidades e entidades que tenham, que sejam operativas, isto é, que tenham intervenção direta, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista do combate. Isto é, eu não sinto necessidade nenhuma de ouvir, e vou dar dois exemplos apenas para me cingir àquilo que é a ideia que tenho, não vejo nesta matéria em concreto nenhuma necessidade de ouvir nem a CAP nem a CNA. Isto é, não são as confederações de agricultores que têm alguma coisa para contribuir para este debate. Este debate deve ser feito com as GIFs, as zonas de intervenção florestal, as pessoas que estão a fazer trabalho de prevenção estrutural no terreno. Essas é que sabem as dificuldades que têm todos os dias. É isso que nós precisamos de ouvir. Ouvir as pessoas. Naturalmente vamos ter que ouvir o comandante nacional do CDOS, mas eu prefiro ouvir dois comandantes operativos que estão no terreno e que, no terreno, nos trazem a experiência da dificuldade concreta que têm. E, portanto, nós, é evidente, não podemos perder a noção do todo, mas é preferível ouvirmos, quer do ponto de vista da legislação, no quadro da legislação há muita gente em Portugal, nas universidades, nas entidades a nível das federações, por exemplo, a Federação dos Baldios, que é uma das propostas, é alguém que temos que ouvir. Porquê? Porque tem trabalho direto, trabalha todos os dias no terreno. Portanto, a nossa opção aqui era não querermos que o grupo de trabalho pareça que quer ouvir toda a gente, é cingirmos àqueles que podem dar um contributo concreto ao nosso trabalho, e era essa a nossa principal orientação.
Sra. Deputada Luísa Apolónio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu, não tendo estado nem na tomada de posse, nem no início desta reunião, talvez possa dizer alguma coisa que não esteja exatamente de acordo com aquilo que já foi referido, e por isso peço desculpa, mas só na base daquilo que já tive a oportunidade de ouvir nesta reunião. Talvez não fosse mal nós definirmos, ouvi que um dos objetivos é traçarmos propostas concretas deste grupo de trabalho. Talvez não fosse mal nós tentarmos perceber o que é isso exatamente das propostas concretas, ou seja, se nos for imposto que inventemos legislação, nós podemos fazer N projetos de lei, N projetos de resolução, mas eu não sei para que é que podem contribuir. E podem, ou seja, podemos chegar à conclusão de que é importante intervir sobre a legislação, ou podemos chegar à conclusão de que não há necessidade disso. Ou seja, as propostas concretas, na minha perspectiva, hão de decorrer, obviamente, das audições que nós ouvirmos e das conclusões a que chegarmos. As propostas podem ser mais no âmbito operacional, ou seja, perceber que a legislação, nem é tanto a legislação que tem que dar a resposta concreta, tem que existir meios adequados no sentido de poder dar resposta concreta àquelas situações. Ou seja, as nossas propostas podem se inserir no âmbito da legislação, no âmbito da recomendação, no âmbito da percepção de meios e por aí fora. Pronto, o que eu gostava de perceber era exatamente o que é que nós estamos a entender por propostas concretas. Depois, uma segunda e última questão tem a ver com a questão das audições. Eu concordo, concordo ouvindo com aquilo que o Sr. Deputado Miguel Freitas acabou de referir, e porque a proposta da CNAI e da CAP foi também por parte dos Verdes, sou capaz de perfeitamente concordar com aquilo que referiu. O que é que eu queria propor? Não sei se eventualmente concordarão com isto ou não. Que nós definíssemos um número talvez mais restrito nesse âmbito da operacionalidade numa primeira fase, e depois, se eventualmente tivéssemos necessidade de alargar as audições, pronto, também facilmente chegaremos depois a um consenso nesse sentido. Agora, eu tenho necessidade de ouvir mais do que exatamente quem está na intervenção e na operação concreta. Eu tenho necessidade de ouvir também quem tem conhecimento direto e concreto sobre a questão dos incêndios florestais. E isto pode ser mais do que quem está exatamente no terreno. Porque há pessoas que conhecem muito bem a legislação, há pessoas que conhecem muito bem os handicaps, como é que a questão dos meios pode ou não ferir o objetivo da legislação e por aí fora. Portanto, eu, para além da intervenção, acho que devíamos ouvir quem tem, de facto, conhecimento concreto sobre a matéria. Mas, para já, eu não me importo retirar a questão da CNAE e a CAP nesta primeira fase. Não tenho problema nenhum com isso.
Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, eu penso que o objetivo desta primeira reunião é, de facto, estabelecer a metodologia. E já foi aqui dito, não vou acrescentar muito àquilo que já foi dito, mas temos três propostas concretas que estou convicto de que casam umas com as outras e, portanto, temos é que definir exatamente aquilo que vamos fazer. Relativamente às audições, há muita gente e há muitas entidades que podem dar os seus contributos e não têm que ser ouvidas. Portanto, uma das metodologias, e tendo em consideração que temos um espaço temporal definido, nós podemos pedir desde já os contributos escritos às diversas entidades. Isso até é mais fácil, muitas das vezes, para nós e para as pessoas que nos visitam. As pessoas que, pessoas e entidades que queremos ouvir e que queremos recolher o seu contributo, podem no fazer de uma forma escrita. Primeiro, fazem-no bem elaborado, porque têm tempo, e eventualmente com assessoria técnica, que aqui numa audição, eventualmente, não têm. Nós mesmo estamos também mais à vontade para apreciar o contributo escrito que nos façam chegar e, eventualmente, até pedir algum complemento. Relativamente às propostas concretas, efetivamente, nós temos que ter, e atendendo ao nosso âmbito, nós estamos numa Assembleia da República. As nossas competências são limitadas. Nós temos competências em legislativas e de recomendação. Mas mesmo nas legislativas nós temos, podemos ter ações concretas. Há muita legislação sobre a matéria e a legislação não é cumprida. Logo, temos que, e é uma das coisas concretas que temos que aferir, é se a legislação está desadequada ou, efetivamente, as pessoas não querem cumprir. Vou apenas fazer um exemplo, apenas um exemplo de uma questão concreta. O Decreto-Lei 17/2009 diz no seu artigo 10º que a elaboração, execução e atualização dos planos municipais de defesa floresta contra incêndio tem caráter obrigatório. Nós sabemos, todos os anos, que estes planos municipais uns não estão atualizados, outros não são implementados. Nós temos que tentar saber o que é que está mal aqui. Quer dizer, porque o pior nos pode acontecer é nós, enquanto poder legislativo, estarmos aqui a fazer uma lei que efetivamente não é cumprida. Portanto, temos que ver, eventualmente, se calhar está mal, se calhar não há necessidade de todos os municípios terem planos municipais de defesa floresta contra incêndio. Se calhar Lisboa, se calhar, não tem necessidade disso.
O Porto,
mas eu... Pronto, eventualmente. Mas pronto, isto são questões concretas. A primeira questão é inquirir as autarquias, uma ação concreta, é inquirir as autarquias da existência ou não. Acho que o Partido Socialista já fez isso e bem, pode até fazer chegar. É saber se tem ou se não tem, e se não tem, porque é que não tem? Ou quer dizer, está com... Portanto, isto são coisas que, efetivamente, concretas, que nós, numa primeira fase, podemos identificar e nem estar à espera de ouvir ninguém. Fazer já um inquéritozinho a correr pelas entidades, porque se calhar eles até têm justificação para não ter. Se calhar até têm, se calhar a legislação está mal feita, se calhar temos que aqui... Mas isto são coisas concretas que, efetivamente, penso que nós devíamos pronunciar. Agora, quanto às entidades, obviamente, se calhar todas elas podem nos fazer chegar contributos, agora nós não vamos ter tempo para as ouvir todas, mas isto não dispensava, e era isto, terminava por aqui. Eu sugeria que a estas entidades que aqui foram referidas pelo PEV e eventualmente outras que possam, que entendam que podem dar o contributo, fazer-lhes já um pedido de contributo escrito. Era apenas essa questão. Fazemos, sim. Sim, mas
selecionamos.
Olha, por exemplo, eu penso que a gente pode perguntar a todas as autarquias se têm ou não têm atualizado o seu plano municipal de defesa da floresta escrito. E não vamos ouvi-las todas. Obviamente, depois, provavelmente, poderemos ouvir a Associação Nacional de Municípios. Já chegou. Não, mas a Associação Nacional de Municípios não responde. Portanto, o Partido Socialista já fez isso. Aliás, o deputado Miguel Freitas tem uma grande experiência nessa matéria e, portanto, pode dar aqui o contributo que ele pode dar é extremamente enriquecedor.
Deputado Miguel Freitas.
Nós fizemos, de facto, o inquérito a todas as autarquias e temos um material para disponibilizar a todos os grupos parlamentares. Responderam-nos das 306, responderam-nos 130, mas responderam-nos todas as que tinham mais de 50% de área florestal, responderam. Portanto, nós dividimos até mais de 50%, entre 25% e 50% e menos de 25% da área florestal. E, aliás, uma das questões que nós colocamos, embora seja preciso aprofundarmos, é se todos os autarquias devem ter planos municipais de defesa da floresta, como dizem. Isto é, eu não sei se Lisboa deve ter plano municipal de defesa da floresta contra incêndio, mas é um assunto a aprofundar. E, portanto, nós temos esse trabalho e disponibilizaremos o trabalho com o tratamento que fizemos sobre a matéria.
Deputado Abel Batista, peço desculpa que já tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, não tem problema nenhum, estamos num grupo de trabalho e o que interessa é produzirmos o trabalho. Sr. Presidente, eu acho que este grupo de trabalho tem uma missão, Sr. Presidente, Sr. Coordenador, Sr. Presidente, indicou no início exatamente qual é o objetivo deste grupo de trabalho. E eu acho que nós seria muito útil nós termos a produção efetiva de algum trabalho objetivo. E eu digo isto porque nos últimos anos nós tivemos várias comissões eventuais sobre a questão dos fogos florestais. Eu, deputado Miguel Freitas, a deputada Luísa Apolónia, o deputado Helder Amaral e o deputado Maurício Marques também já esteve em várias dessas comissões, ou em algumas delas. Os relatórios que há dias, no dia da instalação, os serviços nos fizeram chegar, para aqueles que ainda não tinham, são bastante densos, bastante... têm ali um conjunto de informação muito significativa. Há bocadinho, o deputado Miguel Freitas chamou-me a atenção que ontem, que ouviu durante 3 horas seguidas, uma reportagem na Antena 1, em que nos diziam a nós, ao Parlamento, que estamos aqui sem fazer nenhum, que criámos comissões e grupos de trabalho para não fazer nada. Estava a falar exatamente de uma questão que está na Comissão de Agricultura e Mar, que é a questão da lei de bases do ordenamento do espaço marítimo. E em que nós, para criarmos uma lei de bases que seja amplamente discutida, consensual, criamos um grupo de trabalho que está a fazer o seu trabalho, que tem ouvido as mais diversas entidades, mas aí somos acusados de inoperância de fazer. Portanto, eu acho que nós aqui, mas é verdade, nós aqui temos que ter aqui o adequado. E, na minha opinião, eu acho que nós, Sr. Presidente, eu acho que nós deveríamos começar por definirmos então qual é o objetivo. Nós, as causas dos incêndios, o desordenamento da floresta, está tudo identificado. Basta pegarmos nesses relatórios todos e sabemos tudo isso que é que está. A dimensão, a falta de cadastro, um conjunto de coisas. O que é que eu acho que era importante era saber se a legislação que está produzida é ou não adaptada a isto. Que esta é uma das questões que é levantada na nossa missão. Saber da parte do governo e das entidades operativas, como dizia o Miguel, dos bombeiros, da Proteção Civil, das associações florestais, dos baldios, das entidades que estão efetivamente a trabalhar no terreno, e mais as entidades mais operativas, menos as confederações. As confederações, porque as confederações vêm-nos trazer em segunda mão essa informação. Vão ter que perguntar para depois lhes dizer e para depois trazer. E, portanto, dizermos e depois dizer assim, bem, afinal, a lei que nós temos não se aplica. Ou aplica-se, ou precisa de ser melhorada, ou falta aqui qualquer coisa. Eu acho que esse era o objetivo. E, Sr. Presidente, também acho que nós deveríamos fazer tudo para cumprir os 120 dias que temos de mandato. Sei que sempre, que a gente pode sempre pedir a prorrogação. mas se fizesse, fosse possível cumprirmos. E em termos de metodologia, eu até acho que seria interessante, minha opinião, começar por ouvirmos já de imediato, não hoje evidentemente, mas a primeira reunião ser de chamar cá o Governo e dizer assim, olha, quer na parte da prevenção e do ordenamento, na parte do Ministério da Agricultura, qual é a opinião do Governo sobre isto? Digam lá, pronto, que nós, quer os partidos de apoio ao Governo, quer a oposição, poder dizer, ok, vamos cá, para depois termos aqui até uma base de trabalho, a dizer, olha, quando ouvirmos as entidades, o Governo diz isto, diz bem ou diz mal? Parece-me que seria uma boa base de trabalho. E depois, a ouvirmos as entidades que decidirmos aqui ouvir não tem necessariamente de ser presencial, como diz o deputado Maurício Marques, pode ser solicitado, dê-nos lá o vosso contributo sobre esta matéria por escrito. E aí podemos até abrir o leque a muita gente, porque chegam cá os contributos, analisamos, verificamos o que é que dizem, depois até constar do próprio relatório, ou poder ser interessante para o nosso trabalho. E afinal, no fim, voltarmos a ouvir o Governo, dizer, olha, do nosso trabalho já ouvimos isto, já foram contrariados neste aspecto, foram considerados nesta questão, e nós vamos produzir o relatório, que terá algumas questões que podem ser nossas e que nós apresentaremos aqui na Assembleia da República, que são da nossa competência, a outra são da competência do Governo, que haveremos de dar nota no relatório final, naquele que vier a ser dado como relatório final e que vier a ser aprovado neste grupo de trabalho, porque ao fim e ao cabo este grupo de trabalho é que irá aprovar o relatório, que é uma coisa assim um bocadinho diferente dos tradicionais grupos de trabalho. Era esta que eu acho, na minha opinião, que poderíamos usar.
Sr. Deputado Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que, tendo ouvido as diversas opiniões, sensibilidades, me parece que esta intervenção do deputado Abel Batista consegue enquadrar bem as diversas intenções e dar aqui um plano de trabalho que pode ser consequente. E eu creio que esse é um dos primeiros desafios que nós temos. Consequência do nosso trabalho enquanto grupo de trabalho, naquilo que é possível ser de ação comum, consequência também enquanto grupos parlamentares naquilo que não for passível de ser feito por unanimidade. Eu creio que todos nós temos experiência suficiente para percebermos quando é possível ainda trabalhar em conjunto e aprofundar determinado tema, quando não é possível, e cada um agirá no âmbito da sua capacidade de iniciativa. Agora, esta metodologia parece-me uma metodologia importante. Salvaguardando estes dois aspectos, é que, tendo o Governo numa primeira fase e depois no final, conseguimos, para além de confrontar o Governo com as insuficiências que podemos ter encontrado ao longo do caminho, partir logo de início com aquilo que o Governo, que tem a obrigação de ter reflexão na matéria, acredito que tenha reflexão na matéria, já faz sobre o que é que correu mal, o que é que poderá correr melhor e as perspectivas de trabalho, porque eu creio que seria errado nós, enquanto grupo de trabalho, estarmos aqui a sobrepor-nos à ação do Governo. Não é essa a nossa função, não deve ser esse o nosso objetivo. Na parte final podemos até confrontá-lo, ter aqui algo contraditório naquela que foi a exposição, a opinião do Governo, a sua concepção do problema e aquilo que foram depois os dados concretos que nós encontramos. Acompanho isso. Eu creio que a sugestão de se enviar já um pedido de informação, e eu até sugeria que não fosse restritivo, que é, nós temos um grupo de trabalho com este objetivo. Tem alguma coisa, alguma reflexão que nos possam dar para nos ajudar a avançar no trabalho? E fazer um envio assim genérico para um conjunto de entidades, de acordo com aquelas que estão em cima da mesa, parece-me que seria profícuo, porque permite-nos, por um lado, nós não condicionamos o raciocínio. Aproveitaremos aquilo que acharmos que é de aproveitar, mas teremos do outro lado os nossos interlocutores com a capacidade de responderem o que quiserem, de ter toda a abertura para a reflexão que também terão nos poder ser enviado. E aí depois, até nós, mediante as respostas que tivermos, avaliarmos quem é que, apesar de ter enviado resposta escrita, nós possamos querer ouvir mais em pormenor, quais são as visitas eventualmente que poderemos fazer, determinada sugestão que nos foi dada. Eu acho que este é um processo de acumular então de conhecimento, e assim nestes trâmites acho que seria mais profícuo.
Tenho uma questão, deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só deixar à consideração do Grupo de Trabalho o seguinte, e estou-me a socorrer da última comissão que existiu de acompanhamento de defesa da floresta contra incêndios, julgo que o nosso Joaquim Rocha também acompanhou, nós íamos frequentemente aos briefings da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Está lá tudo. Está lá o que nós, está a GNR, está as marinhas, a Força Aérea, os meios aéreos, está lá tudo. Estamos a fazer, está a meteorologia, portanto está na própria instalação da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Estão lá todas as entidades que sobre esta matéria intervêm, direto ou indiretamente, com dados online da área ardida, quase dos fogos ainda em início, e portanto, está lá o Governo, sempre lá esteve o Governo. E portanto, eu talvez sugerisse começar, porque como não houve, há um hiato, não houve comissão de acompanhamento, houve aqui uma paragem, há porventura a informação que foi descontinuada. Eu talvez sugerisse solicitar à Autoridade Nacional da Proteção Civil, nós não estamos em nenhuma fase de combate a incêndios, mas não sei se é possível juntar outra vez todas essas entidades e fazíamos um briefing, área ardida, problemas dos jipes, estava lá o Comandante Nacional da GNR, está lá o que nós, Comandante Nacional de Operacional, está a Liga, estão os bombeiros, estão os sapadores, está tudo, e nós teríamos um panorâmica geral do que é que aconteceu. Porventura davam-nos logo uma pincelada sobre o que é que a legislação que não está a funcionar ou que convém intervir. O Governo também diria, estão os meios aéreos, se há meios suficientes ou inocentes, e nós teríamos até logo uma boa base de trabalho para depois selecionarmos quem ouvir, selecionarmos porventura a quem enviar questionários, etc. Até porque ali está, de facto, o ponto atual da situação, do que é que aconteceu e do que é que se perspectiva. Também estará lá a meteorologia, também dá para ver um briefing sobre alterações climáticas, que é aquela célebre conjugação 30-30-30, que pelos vistos foi o problema de tudo, mas também eu acho que era útil fazermos essa, para início de conversa, essa atualização de dados, e a partir daí cada grupo parlamentar porventura terá melhor ideia do que é que quer fazer, o que é que pode sugerir de audições a fazer ou até de legislação a corrigir.
Sr. Deputado Luísa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora, daquilo que aqui já foi dito, eu concordo que o Governo seja o primeiro a ser ouvido. Resta saber do Governo quem é que vai ser ouvido ou quem é que nós vamos pedir para nos vir aqui prestar algumas informações. Concordo com esta solicitação de uma visita à Autoridade Nacional de Proteção Civil, portanto, com estas características que já tivemos noutras alturas, mas concordo com estas duas reuniões, uma cá, outra lá, como pontapé de saída. O que não significaria, eu digo o pontapé de saída para deixar claro que não significaria que alguma destas entidades presentes nesta reunião, pedida à Autoridade Nacional, pudesse ser ouvida noutra circunstância. Portanto, como pontapé de saída, concordo. Depois, relativamente às audições, ou talvez dissesse melhor, às auscultações, concordo que algumas sejam feitas por escrito e outras sejam feitas presencialmente. O que eu não concordo é que tenhamos que estar à espera desta reunião para depois pensarmos quais deveriam ser as audições a realizar. Por exemplo, eu com aquilo que já aqui foi dito hoje, vou já minguar a minha lista. Concordo que saia a CNA, concordo que saia a CAP por aquilo que aqui foi dito. O Sr. Deputado Abel Batista utilizou uma expressão que eu acho que é muito clarificadora, que é: não vale a pena estar a chamar os outros que vão ouvir quem anda no terreno para depois nos virem aqui contar. Pronto. Então, talvez, da minha lista, a LPN, a Quercus e o GEOTA não façam sentido nesta fase. Pronto. Portanto, eu acho que começa a definir-se bem quem é que nós devemos ouvir e, portanto, começa a ser relativamente fácil começarmos a retirar nesta primeira fase algumas entidades ou algumas associações propostas. E depois, a minha pergunta é, portanto, se bem percebi, o Governo depois será ouvido no final outra vez. Pronto, muito bem. Agora, só uma questão, relativamente a uma coisa que o Sr. Deputado Abel Batista referiu, eu acho, de qualquer maneira, que nós, no relatório, ou no que for produzido, não sei exatamente, tem que vir uma caracterização dos incêndios de 2013. Não é que possa ser uma coisa muito, as causas sejam diferentes, isso conhecemos as causas, mas a caracterização dos incêndios, pronto.
O documento parece que identifica-se,
Essa questão, pronto, sim senhor. Eu pelo menos sinto necessidade dessa caracterização aparecer, mas pronto, era só isto que eu queria dizer. Obrigado.
Sr. Deputado Pedro Lins.
Sr. Presidente, eu acho que isto tem sido uma reunião muito rica e que tem havido aqui uma aproximação de várias propostas. Por isso, a minha ideia seria até que ponto é que eventualmente poderíamos dar, enfim, um voto de confiança ao Sr. Presidente no sentido de fazer, estão aqui propostas concretas, acho que todos estamos de acordo. Eu confesso sinceramente que a única divergência, acho que a deputada Heloísa agarra nela, não estamos à espera e arrancar com os inquéritos, acho que isso pode ser, não estar à espera, não estar, para ganharmos tempo, nós temos 120 dias. E por isso parece-me com toda a franqueza que acho que já está aqui praticamente sobre a mesa uma proposta que é consensual. Por isso eu pedia ao Sr. Presidente, se porventura todos os grupos, porque acho que isto deve ser quase unânime, se todos os grupos concordarem, que enfim, que tenha paciência e que nos faça uma proposta de metodologia, porque sinceramente acho que aqui há uma coincidência muito grande e estou um bocadinho de acordo com o que disse o Sr. Deputado, enfim, do Bloco de Esquerda, em que ele diz há coisas em que são consensuais e parece-me que aqui tudo é consensual. Depois, se houver divergências, com certeza teremos a coragem de dizer e nessa altura logo resolveremos essas dissidências. Penso que era a minha proposta.
Sr. Deputado Miguel Freire.
É só para dizer que é mesmo consensual.
Sr. Deputado Boris Marques.
Não sendo o autor da proposta, mas interpretando aquilo que diz o Abel e... A deputada Elisa Polónia disse que o governo é que vamos ouvir, ou que membros do governo é que vão ouvir. Aqui há, para já é dois, e aqui o deputado Hélder Amaral está muito ali focalizado no combate. E há aqui dois, eu penso que o Abel pensa em dois. É as florestas e a administração interna. Porque...
Certo.
Peço desculpa por interromper, mas... Está lá a Polícia Judiciária para saber se nós devemos alterar a moldura penal ou não, se quantos detidos aqui houve, qual era o perfil dos detidos.
Certo.
No briefing está lá a agricultura, o MAI, está lá tudo. E,
mas a Polícia Judiciária está lá, é justamente no combate, é para verificar as ignições e a...
Sim.
Não, exato. Não, mas há uma coisa que... Não, mas há uma coisa que é prévia e por isso eu pegava aqui no PS e perguntava, pedia-lhe este contributo. Para mim há uma questão que é prévia. Não. Para mim há uma questão que é prévia. Quer dizer, é efetivamente... A prevenção. E a prevenção toca logo aqui nos planos municipais de defesa floresta contra incêndios. E penso que podíamos começar já por aí. E podia sair já daqui hoje. Ou aproveitamos as respostas do Partido Socialista, ou enviamos a todas as câmaras que nos façam chegar o seu contributo e a existência ou não do plano diretor municipal. Epa, e se não tem, porquê não tem? Ou se não se justifica? Porque temos que começar a ver por aí. Porque efetivamente nós verificamos que a grande parte, e está tudo dito, a grande parte dos incêndios devem-se à falta de prevenção. Isso todos estamos de acordo. E penso que, agora, podemos depois discordar é da forma como é que a vamos fazer, mas todos nós se calhar sabemos que efetivamente a floresta portuguesa não está ordenada, não há prevenção estrutural, não há aquilo que está previsto na legislação sobre a prevenção operacional não existe. Todos nós sabemos isso, portanto, vamos já fazer esse primeiro inquérito. Eu acho que era... E, portanto, em termos de audições de membros do governo, era propor já os dois. Era o das florestas e o da administração interna.
Sr. Presidente, não se importa... Eu apanho aqui a boleia do meu colega só para dizer uma coisa... Eu não sei se depois de nós temos...
Deputada Luísa Apolónia não se opuser?
Acho que sim, já tínhamos chegado a um acordo. Eu não sei se depois de entregue este documento, está a perceber, se grande parte das nossas dúvidas não estão já mesmo podendo fazer essa visita, se não permitem já fazer um inquérito, porque este documento, na minha perspectiva, está bastante tornorizado.
Menos pode preparar para as perguntas.
Exato,
para fazer...
Percebe, para não estar à espera. É mais isso, enfim, para deixar descansado o Sr. Deputado Hélder Amaral.
Bom, vamos lá ver se faço uma síntese disto e se introduzo aqui um elemento novo. Faça-o, Sr. Deputado Luísa Apolónio.
Quero baralhar mais, mas eu não sei se estou a perceber bem, Sr. Deputado Helder Amaral, mas eu queria deixar claro que para nós esta reunião com a Autoridade Nacional da Proteção Civil e com todos os associados, entre aspas, não, como é que se diz, não prejudica as outras audições que nós tínhamos que fazer, não é verdade? Ah, pronto, é que eu estava a perceber mal. É porque todos nós, eu sei que estão lá praticamente todos, mas a questão é que todos nós já assistimos a briefings e nos briefings fazem-se perguntas breves. É mesmo assim, um vai dando tanto uma coisa, outro diz outra, a gente... Pronto, não tem minimamente caráter de auscultação, de audição. Pois, está bem, eu já estive noutras reuniões propositadas para nós, mas pronto. Entretanto, o que é que eu queria dizer? Nesta primeira fase, talvez não faça sentido o Ministro do Ambiente, mas eu acho que nós vamos sentir necessidade de ouvir o Ministro do Ambiente, por exemplo, talvez na última fase de audição do Governo, porque põe-se a questão agora, por exemplo, da Lei dos Solos, põe-se a questão da especificidade das áreas protegidas. Era só para vos deixar aqui este alerta, talvez na fase final houvesse interesse em ouvi-lo. Obrigada.
Ora bem. Uma informação para vós, a senhora deputada não estava, o senhor ministro da Administração Interna enviou um documento que tem um relatório sobre a última época de incêndios e que há elementos complementares nos respectivos sites do Instituto da Natureza e da GNR que complementam esta informação. Em relação a tudo aquilo que aqui foram sendo os vossos contributos, eu permitia-me fazer a seguinte síntese. Acho que está assente que devemos começar por ouvir membros do Governo, naturalmente que o Governo dirá, parecia-me a mim que devíamos começar pelo Estado de Estado, que tem estes pelouros e que estão mais perto das questões, e fecharmos depois então com a audição dos próprios ministros. Poderia ser uma metodologia. Parece-me que podíamos aqui tentar ver se isso se concretizava ainda este ano, portanto, se fazíamos já as próximas reuniões com audições aos membros do Governo e intermediar isso com uma data que se viesse também a fazer esta visita à Proteção Civil, que me parece que também é interessante. Relativamente depois à programação e identificação das entidades que poderíamos vir ouvir mais tarde. Eu iria misturar com o segundo ponto da ordem de trabalhos, ou seja, deveríamos escolher o relator, que eu gostaria de ter a colaboração do relator já também nesse trabalho, não é? Conjuntamente com os serviços de apoio aqui ao grupo de trabalho. Parece-me que, e já faríamos esse trabalho conjuntamente com o relator, que podemos pôr e fazer seguir já os pedidos de audiência de auscultação escrita, identificando os temas, poríamos aqui de acordo com uma redação do ofício que faríamos às diferentes entidades sobre essa matéria. O Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Freitas, disponibilizará os documentos que já tem do trabalho que o Partido Socialista fez relativamente às câmaras. Levanta-se-me aqui um problema. O Sr. Deputado referiu que pediram a informação às câmaras todas, mas só 100 e tal pediram. Nesta circunstância, eu não sei se o grupo de trabalho, enquanto tal, não se deveria dirigir pura e simplesmente a todas as câmaras, independentemente de aproveitar já o trabalho que o Partido Socialista nos disponibiliza. Portanto, coisas concretas, calendarizar com os membros do Governo as audições próximas, ainda antes de encerrarmos os nossos trabalhos, antes do Natal. Porventura, também, calendarizar a visita à Proteção Civil também ainda antes disso, e até temos de ter esta noção que precisamos também ter uma projeção externa, dávamos aqui uma revelação de que estamos a trabalhar, de que estamos aqui a ouvir os membros do Governo, que vamos a uma entidade relevante como é a Autoridade da Proteção Civil, de imediato, e fazíamos seguir os ofícios de auscultação, de testagem de entidades que entendemos ouvir por escrito, e que não impede que esse pedido escrito amanhã não seja também complementado com o pedido de presença própria dos representantes dessas entidades. e que aquelas entidades que eventualmente para já não admitimos ouvir, se houver tempo e necessidade e conveniência, que ouviremos. Não vamos falar, fazer isto de uma questões fechadas, acho que não operacionalizaria, digamos, o nosso trabalho. E parece-me que, sim, há uma hipótese aqui que os serviços me sugeriram, que eu gostaria de pôr à vossa consideração, que era abrir um site também de audição geral, que eu acho que são elementos que de abertura, por um lado, e que todos os contributos, já se sabe que nestas coisas aparece muito lixo, entre aspas, mas depois ficávamos a nós fazer a seleção. Portanto, passaríamos, se estiverem de acordo, adiamos uma... Se o deputado Pedro Lins queria intervir, faça favor.
Só dizer que, da nossa parte, estamos totalmente de acordo com a proposta que nos apresentou e gostávamos, enfim, de avançar um bocadinho em relação ao problema do relator. Julgo que talvez seja a pergunta, talvez aqui, que tenha ficado na dúvida entre nós. Por tudo o resto, há uma concordância total com a metodologia. Oh, Sr. Presidente, vamos lá ver. Nós aqui podíamos considerar, o nosso raciocínio, podíamos considerar um ou dois relatores. Ou encontrávamos um relator e parece-nos que a matéria em si e o espaço que eventualmente... enfim, nos é destinado a concluir este trabalho, penso que era suficiente haver um único relator, com toda a sinceridade. Agora, porque senão, se fossem dois, nós tínhamos de arranjar um, provavelmente um especialista mais no combate e um especialista mais na prevenção. Confesso sinceramente que, olhando para os nossos colegas que aqui estão, pelo seu currículo, pela sua experiência, nós, provavelmente, preferíamos a primeira hipótese. E a primeira hipótese nós adiantamos já, com toda a franqueza. Achamos que, eventualmente, a pessoa que tem aqui o perfil para fazer isto, enfim, embora aberto a outra proposta, estamos abertos a outra proposta, é o deputado Miguel Freitas, com toda a sinceridade. Muito obrigado.
Sem qualquer comparação... Sem qualquer comparação mais negativa, nem o Saddam.
Não, acho que está a escolher.
Eu deixava só depois ao deputado Miguel Freitas a abertura de, se ele sentir conveniência ou necessidade em ter um correlator no curso dos trabalhos, se ele entender que pode ser útil ou de uma ajuda, uma coisa, nós temos essa abertura para o fazer, mas para já acho bem esta solução. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, da forma como foi proposta esta solução, eu só tenho que aceitar e agradecer a confiança e, portanto, naturalmente que continuaremos a fazer o trabalho de forma que possamos corresponder àquilo que é a intenção deste grupo de trabalho.
E creio que chegámos ao fim há aqui um outro ponto com outros assuntos. Penso que fomos tratando de vários assuntos, não é? Dos próprios e de outros. De maneira que eu só depois pedi aqui ao Sr. Deputado Miguel Freitas que ficasse para depois conversarmos um bocadinho e vermos como marcávamos aqui uma reunião ou qualquer coisa para dar sequência a isto. Naturalmente que deste trabalho, que delegado, entre aspas, na mim próprio e no seu relator, naquilo que for entendido, e com certeza que será, vamos informando e vamos fazendo chegar por mail os documentos que se forem preparando para o vosso conhecimento.
É exatamente isso, porque a enviar-se às autarquias um pedido, gostava de saber exatamente o que é, porque não são só os planos, também é preciso incluir os planos de risco. A lei também é obrigada a ter planos atualizados anualmente de riscos e de emergência, e portanto é saber porque é que as câmaras também não os têm, qual é a dificuldade, para além dos planos operacionais, era saber qual é o conteúdo do requerimento, no fundo, juntando aos que o PS já fez, o que é que está lá contido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, encerrados os nossos trabalhos.